Voltamos aqui, terceiro bloco do nosso Brasil Esporte Clube. Estou aqui com o Fernando Moura. Eu também estou aqui.
Elias.
Oi, fala aí, Thiago.
A gente começou o bloco anterior e eu sou uma pessoa péssima como convidado aqui. Eu trouxe o Fernando aqui para participar do programa. Você, ouvinte da Brasil, você me perdoa. Elias também. O Fernando não apenas é argentino, torcedor do Boca, é professor de jornalismo, é jornalista. O Fernando é uma das pessoas que mais entende de transmissão de futebol na televisão, viu, Elias? É verdade, o Fernando tá rindo, mas é verdade. Ele já dirigiu transmissão de futebol fora do país, já trabalhou com isso, se eu não me engano, nos Emirados Árabes, no mundo árabe, lá um país... Já chamou ele para coordenar isso. É um cara que manja tudo de transmissão de TV.
Você é o cara que fica buzinando, Fernando, no fone de ouvido do narrador? Ó, é aqui, ó, comercial, ó o corte.
Não, eu fui produtor executivo da FIFA e da Argentina por muitos anos. Então, por exemplo, eu fiz dois mundiais de clubes, Copa do Mundo. Por isso que eu falo que eu vi muito jogador jogando.
Então me responde aqui rapidamente. Como é que você veio parar aqui no Brasil?
Ah, cacei, não é? Cacei com uma parede.
É amor. Aí eu te pergunto, você trabalhou com Maradona onde? E em que ano?
Em 1998, na Copa da França. O Maradona foi comentarista, sim, da televisão argentina, da América TV. E o Vitor Hugo Morales, também comentarista, dos Jogos da Argentina em 98, no Mundial da França. E antes do Mundial, a gente, durante 6 meses, fez um programa, chamava-se Rumbo ao Mundial, que era 1 minuto, onde se apresentou todos os craques, e depois na França eu trabalhei com eles. Por isso que eu digo que o Maradona, o carisma, e o que você via à volta dele, era de uma envergadura que eu nunca vi ninguém.
E como era lidar com ele? Como é que era lidar com ele? Como é que ele era como pessoa no trato pessoal?
Depende, Elis.
Todo cara irracível. Ele era irracível.
Eu acho que ele era quase insuportável. Mas a questão dele, quando ele estava bem, ele era de uma genialidade e uma sacada e uma rapidez incrível. O problema do Maradona, que é o que muita gente lhe discute, é o que ele fazia na vida privada. Mas assim, se você ouvia os comentários do Maradona, o cara sabia muito de futebol. Você aprendia de uma forma com o Maradona falando, que não é inigualável. O que eu aprendi de futebol é impossível de você adquirir estudando ou indo a vida toda no estado de futebol. Porque ele entendia da bola, ele entendia do conceito do jogo, ele entendia a cara do jogador, porque isso é uma coisa que tem que se dizer aqui e eu me canso de dizer. Maradona, além de ser um artista, ele foi talvez o maior defensor do jogador de futebol. E isso a Argentina sempre vai agradecer. O Maradona sempre foi contra a AFA e contra a Associação de Futebol Argentino, porque achava que as coisas não iam como correspondia e o jogador de futebol não era valorizado como era. E entendamos uma coisa, Elias. Você é um pouquinho mais velho, então vai entender o que eu estou dizendo. O futebol, na época do Maradona, não era como agora.
Não sou velho, tenho 47 anos. Acho que eu tenho a sua idade.
A minha idade. Então, não, é. Eu digo que somos mais velhos que a molecada que está indo para o estádio agora.
Ah, sim! A gente já viu tudo, né?
E então, o que eu digo é, o Maradona, quando ele sai do Boca, ele é vendido por $1 milhão, a maior venda da história, $1 milhão. E quando o Maradona saiu do Boca, como um ídolo, o Maradona tinha outro conceito do futebol. O que nos acontece agora é que os jogadores de futebol, eles ganham tanto dinheiro que eu acho que há um momento da vida deles que eles perdem a noção da realidade e onde que eles estão. E o Maradona, mesmo ganhando dinheiro, ele nunca perdeu a noção da realidade. Ou seja, às vezes ela perdia, claro, porque tinha outros problemas. Mas quando ele estava no campo de futebol, ele não perdia a noção da realidade. E se há uma coisa que o argentino valora em ele, é exatamente isso. Ele não perdeu a noção da realidade, ele sempre queria jogar e ele sempre queria estar lá, sem perder nada. E isso faz toda a diferença. Os jogadores de hoje, o cara se faz... Faz uma falta para ficar amarelado para não jogar na próxima rodada.
Aí uma grande verdade.
O Maradona jamais faria isso. E o argentino reconhece, aí voltando ao que o Thiago fala. Há uma história fantástica, Diego, que você deve saber, que tem um time que saca chispas, um time muito pequenininho da Argentina, que estava falido. O Maradona fez um jogo há alguns anos para arrecadar fundos e o saca chispas voltou. E o Maradona estava todo desgraçado. Já. Por quê? Porque ele achava que no saca chispas tinha jogado um amigo dele da infância, de quando ele era pequeno. E ele, então, ele foi lá para jogar. Então, o que conta no Maradona, além do que todo mundo sabe, é uma história de que a causa social ela é fundamental sempre, independentemente disso. E isso o argentino ele vai reconhecer a vida toda. Independentemente se depois ele teve 400 mulheres, se tem 11 filhos e não reconheceu 6, se drogava, se bebia, não importa. Isso fica tudo. Por isso que eu falo do mito. O resto é importantíssimo porque você entende a situação. E você entende que ele estava lá onde as pessoas queriam estar. E se o Thiago sabe, porque o Thiago já foi na torcida. Na Argentina, a diferença, me parece, com aqui no futebol, é que, como dizem, a música é: aunque ganhes ou perdas, não me importa uma merda. Ou seja, aunque você não ganhe, eu vou continuar cantando, porque o que importa é a camisa. E o Maradona levou a camisa da Argentina e a do Boca aonde ele foi. Isso, para o argentino, é o sumo. Entendeu? Qual é o problema que nós temos com o Messi? Eu até escrevi um artigo para o UOL na Copa de 2014. Por que o argentino não ama o Messi? Porque o Messi não se identifica com o argentino. O Messi é o melhor jogador de hoje, mas ele falta-lhe identificação. O Messi não parece o argentino que está na arquibancada cantando, que saiu de casa 5 horas antes para pegar 3 ônibus, caminhar e chegar no estádio.
Ele parece o torcedor do camarote.
O Messi parece o torcedor do Barcelona, que chega lá com seus sanduíches de presunto, tá? Meia hora antes, entra no estádio e assiste futebol. Esse é o Messi. Para você entender, por exemplo, o Thiago sabe disso. Por que eu escolho o Cristiano Ronaldo e não o Messi? Tenho uma costela portuguesa, conheci o Cristiano muito jovem, mas porque para mim o Cristiano, ele tem uma coisa que ele era pobre, ele gostava de futebol, e mesmo com todas as loucuras que ele faz, ele continua gostando de futebol e quer ganhar. O Messi, na Argentina, se ganha ou perde, a gente não sabe entender se está feliz. E isso é o mais importante. O que mais ouvi nesses 2 dias é: Maradona me fez feliz. E isso é fundamental.
E sabe que tem uma frase que foi muito repetida ontem, ela é atribuída ao Fontana Rosa, né, ao negro Fontana Rosa, grande cartunista argentino, já falecido, que ele falava, essa frase ele falava: não me importa o que o Maradona fez com a vida dele, importa o que o Maradona fez com a minha vida.
Porque ele mudou. E tem outro detalhe, né, o Thiago e Fernando. Porque no Brasil, eu acho que o Fernando deve estar, acho que no início ele deve ter estranhado, né? Essa coisa do: ah, você só pode falar de futebol, você só pode falar das 4 linhas. Você não pode falar das consequências do futebol em nível social, sociológico, antropológico. E o Maradona...
Político,
e o Maradona, ele não tinha, pelo menos o que eu acompanhava de longe, aliás, faço de público aqui, eu agradeço demais de ter conhecido o Thiago, porque o Thiago me fez descobrir o meu espírito latino que eu tenho dentro de mim. Então eu passei a procurar mais essas coisas. E eu percebo, por exemplo, quando ele via lá o Clarim socando a lenha na Cristina Kirchner, ele sentia a necessidade: não, vou me posicionar, eu vou ficar do lado da Cristina Kirchner, vou ficar do lado do Nestor Kirchner, apesar de todos os defeitos que ela deva ter, os problemas do filho dela, do campo político lá, o La Câmpora, né? Não interessa, eu vou me posicionar desse lado. O Maurício Macri ganhou, pouco importa que ele foi presidente do Boca, ele não representa aquilo que é necessário para o meu povo. E aí eu fico pensando, fiquei refletindo hoje a tarde inteira em cima disso, né? Porque o Maradona, ele faz parte de uma linhagem de gente como Afonsinho, Paulo César Caju, Sócrates, Reinaldo, quer dizer, gente politizada, gente que sabia do poder que tinha nas mãos e tentava fazer diferença para os menos favorecidos em relação a isso, independente dos problemas que essas pessoas tinham. E aí eu fico pensando, né, Thiago? Se o jogador brasileiro tivesse 10% dessa postura, dessa consciência do jogador argentino, eu ouso dizer, o país seria diferente.
Pode ser, pode ser, pode ser. Mas eu acho que a gente... Você deu vários exemplos de jogadores brasileiros que tinham e que foram massacrados, né? A gente vê hoje, por exemplo, né? Eu acho que no Brasil, o depoimento que mais me tocou, né? De todos os depoimentos que eu vi aqui na imprensa brasileira, eu estou acompanhando muito a imprensa argentina também, então eu não acompanhei tanto assim a imprensa brasileira. Mas de todos os depoimentos que eu vi da imprensa brasileira sobre a morte do Maradona, eu acho que o do Casagrande foi um depoimento que me tocou muito, porque o Casagrande fez o paralelo do drama das drogas do Maradona com das drogas, né? E o Casagrande é esse jogador politizado, e também com um drama pessoal imenso, né? A única coisa que o Casagrande não teve 5% da genialidade do Maradona dentro de campo. E isso que foi um grande jogador.
Mas é que, o que eu percebo, por exemplo, o Maradona não é um exemplo isolado. Eu percebo que o jogador argentino, é, talvez no menor grau do que o Maradona, mas ele é muito consciente do que ele representa quando veste a camisa da Argentina, do seu povo, do sofrimento do povo.
Eu acho que hoje também está se perdendo um pouco, viu?
Elias? Infelizmente, né, Thiago?
Infelizmente. A gente está vendo não só no Brasil isso, né? Não é só o Neymar, que é esse jogador completamente alheio da realidade, né? Que não faz a menor ideia do que acontece numa periferia brasileira. Eu acho que na seleção argentina, são o próprio Messi, como a gente estava comentando agora há pouco, né? Também é super alheio do que está acontecendo. E é um fenômeno latino também que está acontecendo isso, essa alienação do jogador, né? E acho que a gente ainda tem sorte, viu? A gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, como jogador brasileiro, o Richarlison, né? O Richarlison é, sem dúvida, hoje o jogador mais politizado do Brasil, não tem medo de falar de racismo, não tem medo de falar... De coronavírus, não tem medo de falar das suas posições políticas.
E sem querer te interromper, Thiago, e a gente vê nitidamente que o Richarlison, infelizmente, ele é vítima desse sistema educacional corroído. Você vê nitidamente do jeito que ele fala, do jeito que ele se expressa. Quer dizer, que ele é uma vítima. Ele é uma vítima mesmo de uma educação deficiente na escola pública, desde a creche. Mas mesmo assim, ele se posiciona. Que eu acho que é fundamental.
Mas olha, me desculpa aí, pensa no seguinte, na Argentina, mesmo com todos os problemas e as diferenças, ainda é muito mais politizado, porque se, na Argentina não teria um jogo de futebol com 18 jogadores com Covid, não teria. Os jogadores não sairiam a jogar, tá? Eu não gosto do River Plate, mas o River Plate não saiu a jogar antes mesmo de fechar tudo. Lembra, Thiago, o jogo de não saiu, tá?
O sindicato lá é forte, Fernando? O sindicato dos jogadores? É forte?
É forte.
Se eles
quiserem
decretar uma greve, ó, vai ter greve no final de semana.
Já teve greve enorme. Já teve. E se você olha o que aconteceu com o Inter, e aí, se me permite, Thiago, acho que... Eu não gosto muito do Renato Gaúcho, mas ontem o Renato Gaúcho mostrou a grandeza do sujeito, tá? Sair com a camisa da Argentina... como ele fez, acho que marcou toda a diferença, porque você não tem que falar nada, você tem que fazer, e acho que o Renato ontem fez o Boca se plantou e falou que não ia jogar na quarta-feira porque o Maradona tinha morrido. Pelo que eu sei, pelos amigos que trabalham no jornalismo esportivo, a Conmebol não queria aceitar de jeito nenhum, e o Tevez e a companhia se plantaram. Russo foi colega, o técnico do Boca foi colega do Maradona, falou, não vamos jogar, acabou. E isso tem a ver muito, me parece, Thiago, com a final da Libertadores de há 2 anos, tá? Uhum. Ontem, na quarta-feira, você marcou uma posição que não se marcou há 2 anos, quando estava Infantino e demais lá no Estádio do Rio. E não se jogou. E eu acho que tem a ver com como você se coloca frente a algumas coisas. Então, me parece que as coisas funcionam de uma forma totalmente diferente. O futebol no Brasil, me desculpem, eu vi uma notícia hoje que eu fiquei totalmente tonto. Eu não gosto dele porque é do River e ainda porque é do River. Porque ele é, para mim, um palhaço. Mas o Botafogo demitiu um técnico que não assumiu.
Sim.
Ah, mas aqui, meu amigo, vá se acostumando.
Mas pelo amor de Deus.
É um absurdo.
Ao contrário de você, porque ele ter vencido um campeonato argentino pelo San Lorenzo, eu sei que a ligação do Ramon Dias é com o River, ganhou Libertadores pelo River, mas por ele ter ganho um argentino pelo San Lorenzo, eu gosto muito do Ramon Dias.
Não, o Ramon Dias, Thiago, Eu lembro disso de pequeno, Mundial Juvenil 79, primeiro Mundial Sub-20 no Japão, Maradona campeão, o Ramon Dias foi goleador do campeonato. Ramon Dias, a gente conhece ele, de ser um jogador fantástico. O problema é que, no tempo que ele foi treinador do River, ele foi muito, muito, muita rivalidade. Agora, sim, sim. Que o Botafogo demita um treinador sem entrar no campo, chegamos ao final do mundo, sabe?
Eu já sei a resposta, né? mas vou perguntar mesmo assim, Fernando. O povo argentino trata melhor os seus ídolos do que no Brasil?
Não sei. Isso não lhe consigo estabelecer. Eu acho que o ídolo na Argentina é só ídolo quando ele se identifica com o povo. Então, por exemplo, pensa da seguinte maneira. Quase ninguém de minha geração, ou mais velho, tem como ídolo o Messi. Os meninos de 15, 18 anos, é o ídolo porque não tem outro. Agora, o ídolo na Argentina, ele tem que ter uma ligação com o povo. Tem que ter algum ponto de contato com a realidade. Senão
como
não é
Tevez.
Ídolo.
Como Tevez, por exemplo?
Sem nenhuma dúvida. Tevez, tendo tudo que vocês possam dizer, é incomensurável. E vou lhe contar uma história pequenina do Tevez. O Thiago deve lembrar. Em 2014, na Copa, minha mulher, a Carolina, foi trabalhar para o UOL na Argentina. E a gente foi lá, no Forte Apache. E a Carolina só entendeu o tamanho do Tevez quando ele chegou no, a gente chegou em um lugarzinho, pequeno, pobre, para comer. A gente falou, somos brasileiros, não sei o quê. Ah, Carlitos esteve aqui ontem, comendo no mesmo lugar. Então, a diferença do ídolo na Argentina é a proximidade que ele tem com o povo. E isso faz toda a diferença. Então, a diferença que se estabelece entre quem é ídolo e quem não é, é isso, porque, por exemplo, pensa da seguinte maneira. Fernando Redondo, para mim, foi o melhor 5 que eu vi jogar futebol, concordo com você. Mas Fernando Redondo, ele era da classe média alta e ele nunca se identificou com o povo.
Então ele não gerava paixões.
Exatamente. Redondo vem do mesmo lugar do Maradona, de Argentino Júnior. Quase ninguém se lembra. Mas por quê? Porque o Redondo era um jogador que não vem de uma classe social e não tem uma relação com esse povo trabalhador que vai no estádio. Entende? Então, eu acho que a grande diferença que se estabelece com os ídolos na Argentina é esse relacionamento com o povo. Essa proximidade com o povo.
Eu concordo. E isso é muito diferente do Brasil. E essa idolatria que o Fernando fala, eu acho que não fica só no futebol, não. Acho que todos os grandes ídolos argentinos, seja no futebol, na música, nas artes, enfim. E no Brasil é o oposto, né? Eu acho que, por exemplo, se o Adriano Imperador fosse argentino, talvez ele não teria encerrado a carreira. Muito pelo contrário, talvez ele teria sido muito maior do que ele foi. Porque no Brasil, quando ele volta lá para Vila Cruzeiro, o brasileiro não entende e ele acaba afundando a carreira dele porque ele não queria sair da Vila Cruzeiro.
Aliás, você falou do Adriano. O Adriano tinha um típico comportamento como jogador de peladeiro, né? De peladeiro. Porque eu tô lembrando de uma história aqui que saiu na imprensa na época que o Flamengo foi campeão em 2009. O Adriano fez uma bobagem lá e acabou tirando a unha. Uma bobagem lá. Mas um dia antes do jogo contra o Grêmio. E aí, meu amigo, a cartolagem toda emplumada, terno e gravata, por de Deus pra ele jogar, que não sei o que tem. E ele nem dando ouvido. Tô nem aí. Aí quando entrou o Andrade, ex-volante do Flamengo, oriundo também das camadas populares, aí o André falou, pô, pelo amor de Deus, o Adriano respondeu de imediato, para você eu jogo, pode botar a faixa, por você eu vou fazer esse sacrifício. Então talvez as pessoas não entendam, né, porque às vezes as pessoas têm essa ligação popular. Olha, infelizmente a gente tá indo na reta final do nosso papo, poderia ir, né, até eternamente, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que era a resposta dos dois. Qual Maradona que vocês preferem? O Maradona do... Ah, vai, vou tirar do Argentino Júnior, que ninguém viu, mas o Maradona do Boca, do Barcelona, do Napoli ou da seleção argentina? Fernando.
O Maradona do Boca que eu vi. O Maradona do Boca que eu vi. Em 81. Sem nenhuma dúvida. Porque esse Maradona me fez gostar de futebol. Em 86, eu já conhecia o Maradona, já sabia, porque eu seguia todos os domingos os jogos do Maradona. Agora, o que me fez gostar de futebol foi o Maradona. Então, em 81. Então, Maradona em 81, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Eu faço a pergunta, mas antes da resposta do Thiago, dessa vez eu vou opinar aqui. O Maradona da Argentina foi espetacular. Foi espetacular, fenomenal. Do Boca também. Mas, gente, na década de 80, você ser campeão italiano com o Napoli. Ó, para que vocês tenham uma ideia, é como se o Bahia fosse campeão brasileiro hoje. Um clube popular, de massa e numa região pobre do país. Olha, olha a dimensão do feito desse cara. Porque ele foi duas vezes campeão, Thiago. Tudo bem, a segunda, ele estava bem acompanhado por Alemão e Careca. Mas a primeira, só tinha ele! Só tinha ele!
Mas aí, Memento, e lhe digo outra coisa. Outra vez, o Maradona campeão com o Napoli é muito mais que futebol. É político.
Sim! Porque ele se envolveu... Porque ele se envolveu com a população local, ele sentiu o drama daquele povo que vivia na pobreza, na miséria, gente dominada pela máfia, e ele encampou. Pô, agora imagine, também tem o seguinte, né? O cara talentoso daquele. Aí você vai naquele estádio São Paulo com 80 mil, 90 mil pessoas todo jogo, todo domingo, você tira a força de onde você não tem, Thiago.
Na verdade. Eu não vi, eu repito, né, não vi o Maradona jogar da maneira que eu gostaria de ter visto, mas eu voto no Maradona da seleção. E voto porque eu acho que o Maradona da seleção é tudo aquilo que a gente quer de um jogador de seleção. Né? Tudo aquilo que a gente quer de um jogador de seleção é o Maradona da seleção. Eu ouvi ontem alguém falando, não sei se foi o Ruggeri, o Cabeção Ruggeri, grande zagueiro, jogou no São Lourenço, que o Maradona, ele antes dos jogos em 86, em qualquer jogo da vida dele na seleção, ele chegava um por um, chamava de lado e falava: Cabeção, vem aqui, você é o melhor zagueiro do mundo, cara. Você é um zagueiraço, ninguém passa por você. Você é sensacional, você vai arrebentar hoje. Chegava no Juste, olha, na direita não tem jogador melhor que você, cara. Você vai arrebentar hoje. Você é um gênio, chegava no Pumpido, você é o melhor goleiro do mundo, você vai se agigantar. E sabia que ele fazia também, né? Você pega, você imagina, sei lá, o Messi fazendo isso, você imagina o Neymar chegando no Miranda, falando: Miranda, você é o melhor zagueiro do mundo, Alisson, você é o melhor goleiro, não faz isso.
Thiago, mas se você me permite aí, desculpa, André, feliz, se tenho que escolher o Maradona do Mundial, eu escolho o Maradona do Mundial 90, cara.
Eu ia dizer isso, porque ele jogou lesionado, contundido, contra tudo e contra todos, e passou. Gente, ele venceu o Brasil. Ah, mas o Brasil tava ruim, não interessa. Foi lá e venceu. E ganhou da Itália, em casa.
O Brasil tava ruim, mas tava jogando um bolão naquele jogo.
Sim! Gente, é gigantesco.
O Brasil
enorme.
Jogou muito aquele jogo contra a Argentina. Muito, muito. E perdeu.
O jogo teria que ser 4-0. E foi 1-0, ao contrário. É. Se o amigo Müller não faz as coisas que fez esse dia, o Brasil ganhava de 4-0. Verdade. Mas são genialidades. Mas quando eu falo que, para mim, o Maradona de 90 é maior que o Maradona de 86, é porque em 90, o time da Argentina era muito pior que o de 86, meus amigos.
Muito
pior.
Muito tá. Fraco.
A Argentina de 90 é Maradona e mais 10. A Argentina de 86 é Maradona, Valdano, não se esqueçam, Burruchaga, Schuste, Brown, Ruggeri.
Você falou de dois jogadores que eu achava espetacular. O Burruchaga era um jogador fantástico pelo lado direito e o Valdano pelo lado esquerdo. Tá louco. O que, que era aquilo? Era um trio infernal.
Você tem que pensar que o Maradona, em 86, jogava Batista, Schuste, Burruchaga, Maradona e Valdano.
Isso.
Certo? Em 90, não tínhamos nada disso, gente. Você jogou com o Abel Balbo. Jogou a final do Mundial com o Abel Balbo. Um jogador que era bom, mas era bom para jogar no Newell's Old Boys, mais nada. Então, a diferença, nós trocamos Ruggeri por Monzón. É 90. Então a diferença é muito grande. Para quem gosta de futebol, entende que 90 é uma odisseia de chegar lá e ainda entendendo que 90 o Maradona não jogava só contra a Argentina, jogava contra a FIFA e contra a Itália, tá? E aí junta tudo e por essas coisas, por isso que para mim Maradona é mitológico, é chegar a uma semifinal de Copa do Mundo no estádio São Paulo contra a Itália, meus amigos. Tudo se deu para ser perfeito ou para ser trágico. Então, qualquer situação podia ser feita e foi trágico Por quê? Porque a Argentina perde a final. Mas para mim, ter ganhado, ter empatado com a Itália com o gol dele na fase de grupo e ter chegado e ganho nos pênaltis contra a Itália faz toda a diferença. Porque você aí rompe com tudo. Imagina da seguinte maneira. Imagine Argentina-Brasil, sim? Maracanã, sim? Mas com Maradona sendo o ídolo dos brasileiros e os brasileiros torcendo pelo Maradona. Cara, isso é impossível de pensar. E na Itália, para quem gosta de futebol, a gente entende o conceito do italiano e a paixão que tem pelo futebol. Então, um cara ir no estádio a torcer contra seu próprio país
é muito gigante. Fernando, obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado.
Desculpa pela emoção.
Não, e outra, Thiago, nós vamos repetir esse papo aqui futuramente, que eu quero conversar muito com o Fernando. Você falou de transmissão de televisão, quero falar de futebol sul-americano, futebol latino. Que achado, viu? Obrigado, viu, Thiago?
Imagina, e o Fernando é um amigo, e além de entender muito de futebol, entender muito de jornalismo, entender muito de televisão, é uma pessoa mesmo que você começa a conversar, você fica horas e horas e horas, é uma pessoa ótima de papo, porque toda pessoa legal, toda pessoa gente fina, toda pessoa bacana é boa de bater papo. Então, é um cara que ainda bem que eu tenho como amigo, viu, Elias? Assim como você também, que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo.
Olha, e vou fechar aqui, Elias, você tem que entender uma coisa para entender o argentino. Sabe qual foi o presente que nós fizemos para o Thiago quando as filhas dele nasceram? Qual foi, Thiago? Qual foi o presente que demos para as tuas filhas?
Deram duas toalhas do São Lourenço, coisa mais linda as toalhas do São Lourenço.
Das
minhas duas corvitas.
Para você entender que o futebol, a gente gosta de quem gosta de futebol, e quem tem paixão, independentemente de quem seja. Essa é a grande diferença. A gente fala na Argentina que a gente não gosta de quem não gosta de futebol. Porque quem não gosta de futebol tem alguma coisa estranha na vida dele.
Ah, eu sou normal. Gosto e muito de futebol. E depois dessa... Fique com a gente e curta o intervalo comercial.